Mas elas de volta na Popular FM com a parceria de loja Casarão Verde. Novembro é o mês das blusas na Casarão. Duas vezes pelo preço à vista ou então com o primeiro pagamento somente para fevereiro. E tem ótimas opções, blusas a partir de R$19,90 à vista. Nas lojas Casarão Verde, completa para você. Já pensou em estar formado aos 18 anos? Será que isso é possível? Para estudantes do ensino médio, esse é um sonho que pode se tornar realidade. Com o objetivo de desenvolver habilidades em curto prazo, os cursos técnicos são uma ótima forma de preparar o aluno de maneira imediata para o mercado de trabalho. A duração média é de 2 a 3 anos e mesmo sem ter concluído o ensino médio, já é possível fazer o curso. 17 opções de curso, com inscrições abertas na Univates até o dia 13 de dezembro. A blefaroplastia é a cirurgia de pálpebras. Trata-se de um dos procedimentos mais realizados em clínica de cirurgia plástica. Corrige-se o excesso de pele, além das bolsas gordurosas, fazendo com que o paciente rejuvenesça rápido e sem ficar com qualquer artificialidade. Ligue 3748-3761, agende uma consulta com a doutora Rita Sotelo e tire todas as suas dúvidas sobre estes procedimentos.
Eu tava aqui pensando que para montar uma peça dessas, tem todo um estudo, uma preparação de texto, né? Eu tenho uma curiosidade, quem são os integrantes dessa peça? Quem são os artistas? E qual é a... surgem conflitos, por exemplo? Porque se a gente pensa em violência doméstica, os números no Brasil são alarmantes, assim. Eu não saberia dizer exatamente, mas algo de uma a cada 5 mulheres sofre violência ou uma a cada 3? Agora não me lembro perfeitamente. Mas é um número expressivo, então ele é um assunto delicado, inclusive na preparação da peça. Vocês devem discutir o tema, devem surgir sofrimentos até a partir disso, não é?
O teatro social, ele se coloca para atender demandas sociais, né? Essas demandas que provocam incômodo nas pessoas que estão envolvidas, né? E incomodam porque mexem com o sentimento das pessoas. Então, todos os temas que nós abordamos são bastante delicados. O tema agressão, violência doméstica, e se tratando contra a mulher, ele é delicado porque nós passamos a discutir com pessoas que têm uma visão de sociedade diferenciada, uma visão de relação de gênero diferenciada. Esta relação, onde há uma relação de poder, acreditam na relação de poder e de mando, acreditam que o homem deve ter esse poder. Algumas crenças, algumas religiões, algumas seitas defendem isso, que o homem deve ser o mestre, deve ser o tutor, deve ser o que busca receita para casa. A mulher deve ser a que cuida do lar, educa os filhos e etc, etc. Essa separação muito complicada que vem de todos os tempos. Quando nós decidimos montar um texto, nós primeiro discutimos com a equipe que vai fazer parte do elenco principal. Porque depois nós vamos depender de pessoas que venham ser os suplentes, os stand-by's, aqueles que vão substituir na impossibilidade dos profissionais. Esses profissionais precisam estar bastante experimentados, principalmente em matéria de pesquisa, para estarem atualizados, para saber do que vão falar. Porque é preciso debate, não apenas o espetáculo no palco. Depois do palco é muito mais difícil ainda. Eles serão questionados e serão confrontados com aquilo que eles pensam, com aquilo que eles defendem, e eles não poderão ter verdade absoluta. Eles precisariam ser uma espécie de cientista social, aquele que mais pesquisa do que impõe. Então, quando se fala da mulher, especialmente da mulher, ninguém mais capacitado para falar do que a própria mulher. Quando nós pegamos um jovem para que ele venha discutir conosco, venha fazer parte desse todo, ele vai ter um enfrentamento em casa. Principalmente por parte do pai, mas não só por parte do pai. Nós percebemos que há muitas mulheres machistas. Há muitas mulheres que está tão introjetado nelas a visão da masculinidade, do poder do homem sobre, que elas acabam pensando como. Elas acabam pensando, como eu disse ali, que o personagem coloca, né? Minha senhora, qual a obrigação da mulher? Não é esperar o marido com a mesa arrumada, com a cama perfumada? Não é esperar o marido, não é fazer de tudo para que o marido não vá embora? E muitas mulheres respondem, sim, esse é o dever. Especialmente as pessoas mais idosas pensam nisso, acreditam nisso, né? Então, confrontar isso é bem complicado. Nós temos que estar firmes de que nós queremos fazer questionamentos, muito mais do que defender bandeira, deixar que a sociedade defenda, provocar, fornecer elementos, fontes de pesquisa para que a sociedade por si só venha defender. Senão nós passamos a ser apenas os panfletários e daí fatalmente vamos trazer para nós os que pensam a favor e os que pensam contra, vão estar sempre se confrontando, não vão mudar. Eu penso que o aspecto político-social, ele deva sempre provocar reflexões para que a sociedade se empodere e a sociedade por si só seja esse corpo vivo que vai se transformar.
São esses trabalhos, assim, tu começa com uma peça de teatro, uma leitura, tudo isso vai sensibilizando, a música, a arte tem esse papel, né, de mexer com a gente, mexer com as nossas certezas. E outra coisa, por exemplo, eu não tenho uma experiência de violência hoje, mas a partir dessa peça eu posso me sensibilizar com uma vizinha, porque, ou uma amiga, ou uma irmã, até a mãe, porque às vezes o que acontece muito é de tu perceber uma pessoa que sofre violência psicológica, física, e as pessoas dizem, ah, mas ela não separa porque não quer. Só que, como tu disseste, tem toda essa história de dominação em que às vezes a mulher mesma acredita que ela precisa desse homem que sustenta, né?
E muitas vezes acredito que nem tem consciência de que sofre de fato violência, de que isso, exato, é uma violência.
Eu conheço pessoas que dizem assim, poxa, mas eu deixo a casa toda limpa, bem isso que tu disseste, eu deixo a casa toda limpa, faço tudo brilhando,
e ainda
mas
reclama.
Mesmo assim ele chega em casa e me agride verbalmente, me humilha, me maltrata, e ela fica como quem justificando, mas eu faço, olha só, eu fiz isso, como quem justifica, eu não fiz nada de errado, eu não mereço, né, como se, sim, deixar uma louça na pia fosse motivo, né, são coisas que às vezes são...
E quem sujou aquela louça para uma pessoa ter que lavar, né? Nós falamos da mulher, mas poderia ser o homem. Por que alguém tem que lavar o que o outro suja? Por que alguém tem que cozinhar para o outro comer? Esse questionamento eu trago desde criança comigo, né? Eu sou filho de pais separados. E a minha mãe era uma pessoa adiante do seu tempo, muito adiante, né? Já faleceu em 77. Então imagine na época. Minha mãe foi uma das primeiras do lugar que passou a usar o chamado slack, que era a calça comprida. Mulher não podia usar calça comprida. Mulher de jeito, só vestido, saias. Frio danado, mas tinha que estar só com saia, não podia ter calça, porque não era homem. A minha mãe usou. Então, uma série de outros aspectos da época que ela fazia esse enfrentamento.
Ela rompia.
Ela rompia. Então, isso deve ter contribuído muito para que se separassem. Eu vejo também, assim, uma violência terrível que acontece do filho com a mãe. Porque a mãe está lá, o filho chega e senta a comida servidinha. Desde o piazinho já, desde menino. A comida servidinha, o café servidinho, a roupa arrumadinha, a mãe corre lá. Às vezes a mãe só entra no quarto do filho para arrumar. Fora isso, ela não tem nem acesso mais. O filho que vai lá e domina e leva a internet para dentro do quarto. E aí os pais bancando um tipo de comportamento dos filhos que passa a ser discriminatório. Que para ser preconceituoso, dentro da internet eles poderiam ver coisas maravilhosas, mas não são orientados para ver coisas maravilhosas. Provavelmente estão lá procurando aquilo que se afinam mais. E se afinam mais com essa visão do machismo, do ser servido e não servir, eles estão reforçando isso. E os pais não têm esse acesso para ver, porque eles chaviam as portas. Aí volta, a mãe chama uma, duas, 10 vezes para vir tomar café, para vir almoçar. De novo, a mãe se colocando como a serviçal da casa, a doméstica.
Apesar de trabalhar o dia inteiro e contribuir para o sustento da casa, né? Porque o que a gente vê não é assim todos trabalhando em torno do crescimento da família, não é? Geralmente a mulher trabalhando, chega em casa, tem que lavar roupa, fazer todos os serviços. Quando é que essa mulher tem tempo, por exemplo, para descansar, para refletir, ter um momento de ócio criativo, um momento de prazer, de por exemplo, usufruir de um momento artístico, quantas deixam de ter acesso, por exemplo, quantas estão ouvindo hoje e não vão à peça porque vão ficar em casa, lavando, passando, porque isso é a prioridade, né? A mulher que não segue esse roteiro, ela sofre, né?
Ela sofre.
As vizinhas apontam, mas olha ali a fulana, né? Vai fazer tal coisa, mas deixa a roupa... Por lavar. São comentários pequenos,
os julgamentos.
São os pequenos julgamentos do dia a dia que vão reforçando.
E por que o homem não pode ir lá lavar a roupa? Né? A roupa dele mesmo, que ele sujou.
E eu até te digo assim, ó, que se a família divide as tarefas e que a mulher tenha tal atividade, eu sempre defendo isso, assim, a minha tarefa é essa e essa, estabelecemos isso, mas se hoje eu não atingi a minha meta, não consegui concluir ela perfeitamente, não tem problema. O que massacra é aquela mulher que é agredida verbalmente, fisicamente, porque não fez exatamente no tempo, às vezes, do que o marido quis, né? Eu me atrevo a abordar o abuso sexual da mulher casada, né? Que é não sei se vocês chegam a abordar esse tema durante
Sim,
a peça.
Sim, aborda de uma forma bem inteligente, né? Tem uma passagenzinha do personagem que ele diz, bem cômica, eu não vou fazer da forma como é, mas o povo vai entender, né? Porque na hora lá ele é um pouco mais, ele é bem picantezinho, né? Então ele diz o seguinte, quando nos casamos... eu e Dulce fazíamos em todos os lugares. Fazíamos no sofá, na sala, fazíamos lá no banheiro, fazíamos na cozinha. Pode falar
pode,
isso?
Pode, coisa pode. Pode.
Fazíamos de todas as formas. Mas bastou o tempo passar e Dulce inventava todo tipo de desculpa só para não me dar atenção.
Famosa então, dor de cabeça.
Isso, ele começa a contar que ela tinha muita dor, estava sempre com dor de cabeça, ou estava naqueles dias, e assim ele começa a questionar.
A se vitimizar diante da situação.
Para justificar a amante que ele foi pegar, entendeu?
Uhum. Então ele tenta justificar. Mas a amante não lavava roupa.
Ah, amante não.
Claro
amante
que não, né?
Vamos para o intervalo, na sequência a gente prossegue.